Pretas na Beca é uma série do podcast Silenciadas. Serão 5 episódios, 5 mulheres, 5 histórias unidas através de um sonho, a graduação. Em parceria com a Mais Clique Formaturas, o podcast Silenciadas realizou um ensaio fotográfico com 5 mulheres pretas que tinham o sonho de vestir a Beca e se formar na universidade. Nesta série, você vai conhecer as histórias por trás de cada graduação e ouvir de quem esteve lá a importância de uma mulher preta ocupar esse espaço.
Eu me senti silenciada.
Pensar uma educação mais inclusiva, produzir conhecimentos para fora da academia, lutar por mais direitos e se formar para ajudar os seus. Tudo isso você vai ouvir no episódio de hoje da série Pretas na Beca. Mas antes de entrarmos no episódio final da série, eu quero saber se você já está ouvindo Silenciadas pela Orelo. A Orelo é a única plataforma que remunera o podcaster, então cada vez que você ouve Silenciadas pela Orelo, você ajuda a produtora de conteúdo que vos fala a ser remunerada. Vamos de episódio? Para finalizar a série, temos hoje Dara Santana, estudante de Direito e militante dos movimentos negro e feminista. Dara, se apresenta para os nossos ouvintes.
Eu me chamo Dara Santana. Estou terminando a graduação em Direito na Universidade Federal Fluminense. Cheguei a fazer 5 períodos de arquitetura na UFRJ antes de mudar para o Direito. Sou militante do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento estudantil. Sempre tive contato com a militância, mas foi na universidade mesmo que eu me assumi militante, né? Em que eu passei a me reivindicar nesse lugar de militância, o direito, né? Essa mudança de curso na minha vida foi muito porque eu sonhava com arquitetura, mas quando eu me deparei com o curso não era bem o que eu esperava, e também porque eu percebi que para eu ter uma carreira na área era importante contatos, é um curso muito caro, e eu comecei a não me ver mais refletida nessa vida enquanto arquiteta e urbanista, e decidi então mudar para o direito, que sempre foi uma área que chamou minha atenção, e estou chegando aí no final do curso para ter um OAB na mão, sabe? E o direito tem uma relação muito de carinho também comigo e com a minha vida, porque a minha avó, ela se formou, né, no EJA, no ensino médio, já idosa, e ela falou que queria ser advogada, né? E meu pai também, que é formado em história, já pensou em fazer direito. Inclusive, na época que eu decidi por arquitetura, meu pai falou, faz direito. Eu falei, não vou fazer direito, quero arquitetura. Depois, quando fui mudar para direito, ele até riu quando eu contei essa história. Eu falei, pai, vou mudar para direito. Ele, tá bom, né? Quando eu pedi, falei para você tentar o vestibular para direito, você disse que não, que ia passar e dar para mim o resultado. E agora é isso. Estou aí terminando a graduação em Direito, estudando para a OAB, tentando finalizar esse TCC. Isso é um pouquinho de quem eu sou, assim, uma família preta, periférica, a primeira da família está numa universidade pública. Meus pais são formados, foram os primeiros da família a fazer uma graduação, mas fizeram essa graduação em universidades privadas. E eu fui a primeira da família tá numa pública. Depois disso, meus irmãos entraram, alguns primos também, mas tô aí lutando para ser a primeira a concluir uma universidade pública também da família.
Entrar na universidade estava nos seus planos desde sempre?
A universidade era uma continuação do processo. Estudei no Pedro II, no ensino médio, então sempre foi colocado para mim assim, você vai fazer a graduação, e depois da graduação você vê se vai fazer um mestrado, um doutorado, como vai exercer a profissão. A graduação sempre esteve lá como um check, no checklist, sabe, da vida. Mas o que eu faria era sempre uma incógnita pra mim. Foi muito difícil tomar decisão, assim. Eu fiz vários testes de habilidade. Eu sou uma pessoa que me interessa por diversas áreas de conhecimento. Inclusive, fui pra arquitetura porque eu achei que o curso de arquitetura me daria a possibilidade de ter uma maior gama de opções, né? De o que eu vou fazer. Eu vou me especializar em topografia, eu vou me especializar em cenário, eu vou me especializar em urbanismo, eu vou me especializar na arquitetura em si, arquitetura de interiores, vou construir prédios, então a graduação sempre teve lá, como algo que aconteceria certo na minha vida. Os meus pais sempre investiram muito na educação e sempre estimularam muito a gente a alcançar voos maiores. A universidade pública sempre foi uma realidade colocada assim para nós, porque eles deram possibilidade da gente estudar em colégios em que é normalizado, né, essa graduação. Que não é uma coisa tão comum assim quando a gente olha para diversas escolas públicas que a gente tem, né? Nossa galera que está nos colégios estaduais, por exemplo, muitas vezes não tem essa relação. Mas meus pais sempre colocaram para a gente assim, no máximo eles falavam, não paga universidade, se você não passar para uma pública, você vai ter que trabalhar para pagar a mensalidade. Isso que era colocado para nós.
Como foi entrar na universidade em si?
Nossa, entrar para a universidade primeiro que era um sonho, né? Porque aí você tá lá normalizado na sua vida e gera uma série de expectativas. Então, tipo, o mundo vai se abrir. Eu, no ensino médio, sempre fui uma pessoa que estudei muito independente. Então, assim, eu não tinha caderno, por exemplo, no ensino médio. Eu ia para aula, assistia a aula, mas eu sempre estudei muito por livros que eu pegava na biblioteca, sozinha. Um professor meu falou, nossa, você é a cara da universidade. E aí eu entro para a universidade esperando que a universidade vá me dar uma sustentação assim para a vida. Então eu entro para a universidade e falo, ok, os livros eu tenho, vou ler os livros, e lá os professores vão trabalhar em cima dos livros, dos textos, e vai deslanchar. E aí eu fiquei muito surpresa, porque eu esperava uma mudança da dinâmica de sala de aula em relação ao que tinha no ensino médio. Tem uma dinâmica diferente, mas ao mesmo tempo, eu acho que tanto os alunos quanto os professores, né, não diferenciam muito dessa metodologia, que é uma metodologia em que o aluno está lá para receber e o professor está lá para passar. E eu esperava que isso fosse diferente na graduação, em que eu tivesse lá mais para compartilhar conhecimento. E a arquitetura, eu fiz o curso de arquitetura antes das cotas. Quando eu passei, ainda não tinha cotas. Então, alunos e alunas negros eram, tipo, de 120 que entravam, eram 8. Até porque a arquitetura é um curso muito caro, né? No direito, você trabalha mais com bibliografia, né? Então, você precisa de acesso a livros. A biblioteca é um grande suporte, inclusive, nesse período de pandemia. Isso está sendo um grande desafio. Mas eu entrei para a universidade achando que eu ia surfar. E a universidade trouxe uma série de questões, assim, que inclusive eu, que sempre fui uma pessoa segura, assim, de me colocar na sala de aula, de debater com os professores durante meu ensino médio, era da representante de turma. Quando eu entro para a graduação, eu entro num lugar em que não é assim, não tem discussão, o conhecimento está colocado, e aí tem uma lógica hierárquica também no processo de produção de conhecimento que é muito pesado. E isso foi um pouco frustrante para mim, porque eu estava esperando da universidade uma coisa que fosse mais me estimular a pesquisar mais, a saber mais, e quando você chega na realidade, não é tão assim. Óbvio que tem pesquisa, tem professores que estimulam a gente, mas a lógica é muito de aqui, vou passar isso aqui, você vai receber essa informação, e não questiona muito não, porque você está questionando o professor, né? Muitas vezes tem essa pessoalização do conhecimento. Não estou questionando o professor, eu estou questionando a doutrina. E essa doutrina que está sendo posta não é uma doutrina com a qual eu concordo, e eu sei que existem outras, porque eu sempre fui uma pessoa que pesquisa muito. E isso gerou uma série de embates e conflitos, assim, pessoais com relação à graduação. Tiveram momentos que eu falei, é isso, vou desistir disso aqui, jogar pro alto, não quero mais saber. Mas estamos aí terminando, pegando diploma, podendo viver um pouco doida para viver esse mundo profissional agora, formada.
Um ponto que me chamou a atenção no seu relato foi essa perda de confiança para debater na universidade. E eu fico me perguntando, É algo natural para todos ou esse ambiente é tão veladamente hostil para mulheres negras que causa essa mudança no nosso comportamento?
Eu vejo como um ambiente muito hostil, assim, principalmente quando eu olho, porque é isso, eu peguei um curso antes das cotas e o outro curso eu já fiz com a implementação das cotas. O perfil muda totalmente. Assim, as pessoas que estão lá, e principalmente nessas federais, são pessoas que já têm contato com o que é uma universidade pública há muito tempo. A gente cria expectativas, a gente sonha com esse processo, mas a gente não tem contato com pessoas que saibam o que é o cotidiano disso. O cotidiano dessas universidades não faz parte, né, dos nossos processos. Então, eu vejo muito uma hostilidade, sabe? E um processo velado, assim. No meu primeiro período, teve uma aula, eu já tava com meu cabelo natural, já tinha feito o BC, que eu fiz ele com 17 anos, por exemplo, e tava numa aula, isso, era da arquitetura, você imagina, uma pessoa que sai da arquitetura da FRJ, que fica no prédio de Belas Artes, entendeu? Que é toda aquela galera estilosa, good vibes, saião, muda pro direito, em Niterói, ali, que fica ali em Gá, que é um bairro do lado do prédio, que é onde era o prédio do governo do estado da Guanabara, né, na época que o Rio de Janeiro foi a capital do país. Niterói vira a capital do estado e a Universidade de Direito fica do lado desse prédio, onde era o governo. Então, você pensar o que é essa estrutura, o que significa, né, pro poder este lugar de estar do lado de um prédio do governo do estado. E muitas pessoas lá que são filhos de ex-alunos, filhos de pessoas que já são advogados renomados, e que são construídos nessa lógica de confiança, né? E a forma também, a linguagem é algo fundamental, ainda mais pro direito. Já tiveram episódios, por exemplo, que eu levantei a mão, o professor fez uma pergunta, falou que ia dar meio ponto para quem respondesse. Levantei minha mão, falei. E aí o professor falou, não é isso. Aí um rapaz falou logo depois de mim, falou a mesma coisa que eu disse, só que ao invés de falar numa linguagem comum, né, que nem eu falo, porque eu acho que essa linguagem do direito serve para que as pessoas não entendam, e direito para mim é um instrumento de poder, então não me interessa saber o direito, entender esse mecanismo e não conseguir dialogar com as pessoas comuns, com as pessoas do meu cotidiano, com a minha família. E o rapaz falou em juridiquês. E aí eu comecei a me questionar. Eu falei, gente, eu tô errada? O que eu falei não foi o mesmo que o rapaz falou? E ele ganhou um meio ponto. E aí uma outra mina preta que fazia faculdade junto comigo, que tava naquela turma, me catucou no meu ombro, virou pra mim e falou, você tá certa, você falou a mesma coisa que ele. E eu falei, nossa, olha essa loucura, eu tava certa, eu tava me questionando, e se não fosse uma outra mana preta me catucando e falando, cara, é isso mesmo? Eu ia começar a questionar se eu tinha entendido a disciplina. Isso mexe com a nossa autoconfiança. A gente vai levantar a mão na sala de aula e é isso. São pessoas que já dominam a linguagem, muitas vezes, são pessoas que já dominam a forma de comunicação ali colocada na academia, e nós não dominamos. A nossa linguagem vem de um outro lugar, de um lugar mais popular, por mais que meus pais já tenham feito graduação, a linguagem que eu tô habituada no meu cotidiano é outra. E eu vou me colocar desta forma, porque é a forma como eu aprendi a me comunicar. E isso tava me sendo negado e sendo colocado enquanto errado. Não houve uma tentativa do professor de compreender uma outra origem, uma outra linguagem com algo que estava sendo dito. E isso mexe com a nossa confiança, né? Porque não foi só meio ponto que eu não ganhei. Foi uma resposta certa que foi colocada enquanto errada. Então, leva a gente a questionar se a gente entendeu mesmo. E tira um pouco da gente essa disposição de ficar falando, né? Pra que eu vou levantar a minha mão e falar? Pra ser desqualificada ou pra não ser entendida?
Então, essa questão da linguagem é algo que mexe muito com a gente, né? Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de me adaptar à linguagem acadêmica. Como foi para você se encaixar nesse juridiquês?
Então, eu sou uma pessoa que acabei não me encaixando, né, na caixinha. Porque, eu comecei a observar que eu já não estava sendo compreendida pelos meus, isso é uma questão. Tipo, eu vou falar com o meu tio e falar, tem que arrolar testemunha. Arrolar, oi? Não, te tem que chamar, convidar a pessoa para ir lá depor, sabe? E você vai, fica nesse meio termo de uma linguagem que tem que ser usada lá, uma linguagem que é usada no seu cotidiano. Isso gera um distanciamento e uma sensação de não pertencimento. Tanto do lugar de onde você veio, porque você não tá mais naquele lugar. A universidade te muda e te tira deste lugar. E outra que você não consegue se adequar naquele ambiente. Porque você não faz parte dele, porque a sua cultura não está refletida ali. E aí, no direito, né, a gente teve uma disputa de centro acadêmico lá na universidade, que a gente ganhou até visibilidade, assim, a gente saiu em alguns jornais pretos, porque a gente, enquanto mulheres negras, decidiu se juntar e disputar o centro acadêmico com uma chapa de mulheres pretas. Não conseguimos juntar só pessoas negras, que era o nosso objetivo inicial, porque muitas pessoas ficaram com medo de sofrer retaliação. Juntamos, éramos 8 mulheres pretas e conseguimos 3 companheiras brancas que colocaram o nome pra gente fechar uma chapa. E a partir disso a gente levou o debate pra universidade, de que existem corpos negros ali, e que esses corpos negros têm encontrado dificuldades com a produção do conhecimento naquele lugar. Não ganhamos a eleição, mas conseguimos 25% dos votos, tendo montado a chapa em uma semana. Inclusive, a outra chapa ficou super feliz da gente se inscrever, da gente levar o debate. E a partir disso, a universidade, por exemplo, criou uma disciplina de direito e relações étnico-raciais. Surgiu o grupo de estudos, sabe? Sobre mulheres negras. A gente se organizou ali para conseguir fazer uma mudança um pouco nesse ambiente, porque essa sensação de não pertencimento, de não se encaixar em qualquer lugar, gera pra gente uma série de consequências, que é isso, não adianta. Eu vou falar com os meus pais, eles não vão entender os processos que eu tô passando. Quando eu falo de episódios racistas que eu passei dentro da universidade, óbvio que meus pais já passaram por racismo, óbvio que eles já passaram por racismo em universidades privadas, mas como é que isso se relaciona com uma universidade pública? Porque se você pensa em fazer um mestrado, por exemplo, é aquele professor que vai estar lá na banca. Se você pensa em fazer um doutorado, você quer fazer uma especialização na universidade, e aí nesse relacionamento com a pesquisa pública, né, a gente sabe que esse âmbito da academia é um lugar, um espaço muito pequeno. Ainda são poucas universidades, ainda são poucos professores negros, ainda pior. Eu acho que no pós-cotas, a fundação de coletivos e esse processo foi o que deu um apoio, assim, uma sustentação. Eu tinha mulheres pretas que estavam lá na graduação junto comigo, e que é isso, como a que tocou meu ombro e disse que eu tava certa, a gente passou a ter esse processo de tocar uma no ombro da outra e dizer: você tá certa, tamo junto. Uma galera da sociologia, por exemplo, fez uma disputa na sociologia da UF para conseguir ter uma professora negra ensinando relações étnico-raciais no curso. Então, a galera preta entrou e começou a reivindicar uma universidade que contemplasse seu conhecimento. Mas a sensação de não pertencimento, eu acho que é a coisa que torna mais difícil, que gera também muito processo de adoecimento, sabe? Porque o racismo, querendo ou não, a gente sabe que ele está no nosso cotidiano. Então, eu posso estar na graduação ou não, o racismo vai estar lá e eu vou passar por alguma situação racista ao longo do meu dia, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, porque nós vivemos numa sociedade racista. Mas, quando você cria os coletivos, você leva uma galera a pensar alternativas. E aí, essa sensação de não pertencimento, que durante algum tempo me acompanhou na graduação, hoje, para mim, serve de sustentação para eu entender o que eu vou fazer desse conhecimento que eu obtive na universidade para trazer para os meus. Virou força, porque eu quero que mais e mais pertençam a esse lugar, para que a gente crie um grande quilombo nas universidades, na pesquisa. E já tive companheiros, por exemplo, no mestrado, tiveram um problema com a linguagem, de brigar com a banca e pleitear com a banca, que é isso, eu sou do direito sim, mas isso aqui eu não estou escrevendo para vocês, eu estou escrevendo para as pessoas que eu estou falando aqui. Que é um debate que eu tô também aí pra pensar o meu TCC, né? Eu quero que o meu TCC, ele não sirva só pra academia. Se a minha pesquisa tá servindo só pra academia, eu tô abrindo pé do tripé de pesquisa, extensão e ensino que a universidade pública se baseia. A extensão é fundamental. Eu faço questão dessa extensão aqui. Porque a universidade pública tem que dar retorno pra população em geral. Porque tem muitas pesquisas acontecendo que incluem campo, tem muitas vezes que a universidade consegue acessar e sair da bolha da universidade através da extensão. Só que quando a gente entra na graduação e a gente não conhece os mecanismos da graduação, como é que funciona a pesquisa, como é que faz para conseguir bolsa, porque a gente não conhece. E aí, nas humanas, esse negócio de pesquisa é ainda mais difícil. A gente acaba deixando, tipo, eu fui ter contato com a extensão já no sétimo período, que eu falei, nossa, existe isso de extensão? Nossa, esse trabalho incrível, outro trabalho incrível. Se eu soubesse disso desde o início da graduação, teria sido outra minha relação com a universidade.
Essa questão da extensão é totalmente meu sentimento, sabe? Eu até soube no início do curso, mas eu precisava trabalhar, então eu acabei só tendo contato com algo mais próximo disso no fim da graduação em jornalismo. Vamos falar de militância? Como esse mundo foi apresentado para você?
Então, meus pais eram militantes, então eles já militavam. Filiados já partidariamente, fundaram um sindicato aqui no estado, mas com 4 filhos, em algum momento a militância já não dava mais. Mas a minha educação foi muito militante, eu sempre entendi que eu era negra, eu tive bonecas negras, isso fez parte do meu processo de formação. Mas eu nunca me vi num lugar como alguém que ia girar a vida para organizar qualquer coisa de militância. Era sempre, sou militante, na eleição tô lá fazendo meu papel, panfletando, fazendo campanha, mas não tinha uma relação como alguém que ia pensar, né, a política, ou organizar debates, ou organizar ato. Quando eu entro pro direito, começo a graduação, já vou estagiando, e aí eu vou estagiar na Defensoria Pública, que foi algo fundamental para mim. E em um determinado ponto, algo em mim grita, né? Preciso mudar a sociedade onde eu estou. Não estou dando conta. E conheço o Coletivo Negro, um coletivo de juventude negra, o Enegrecer. E a partir da relação com esse coletivo de juventude negra, que é um movimento social, mas que surgiu também muito do movimento estudantil, eu começo a fazer alguns debates de por que essa universidade não me contempla. Quais são as dificuldades que eu e pessoas como eu enfrentam entrando nessa universidade? E a gente começa a debater assistente estudantil, a gente começa a debater a questão das cotas, a gente começa a debater o que a gente quer, né, com a nossa produção de conhecimento, por exemplo, por que nós não estamos na pós-graduação, qual é a dificuldade para a gente ter uma série de dados em relação à nossa população negra. E a partir dali é uma porta que se abre, eu acho, e não tem como voltar atrás. Então eu comecei a organizar, participar de debates, daqui a pouco estava eu organizando debates, daqui a pouco estava eu nas mesas. E foi muito nesse processo, e aí eu fui desenvolvendo, é isso. Marcha Mundial das Mulheres, onde eu construo o feminismo, e aprendi muito. Leva você as leituras que a militância me trazia, né? E os debates que a militância trazia, pra mim, vão impactar na forma como eu olho as doutrinas que me eram apresentadas na universidade, como eu faço enfrentamento àquele conservadorismo que era colocado em sala de aula. Passou a me dar... conhecer mais a estrutura universitária, porque é isso, quando você entra para a militância, por exemplo, do movimento estudantil, você precisa entender para que serve o conselho de curso, o que a coordenação delibera, por que a gente precisa pensar, por exemplo, nesse período de pandemia foi fundamental a organização dos estudantes dos cursos para ver os professores que estão cumprindo o que foi deliberado pelas universidades com relação às aulas síncronas, assíncronas, com relação à quantidade de trabalho. Porque isso não é só sobre as pessoas não podem aglomerar. Estamos chegando quase a 600 mil mortos. Quase 600 mil mortos, isso quer dizer que dificilmente uma pessoa no nosso país não conhece alguém que morreu por Covid. Quais são os impactos psicológicos, né, nesses estudantes? E como é que os professores, que querendo ou não são as pessoas que estão ali para dialogar com a gente em produção de conhecimento, não levam em consideração isso. A gente voltou com o país para o mapa da fome. Como é que a gente faz para esses estudantes e essas estudantes que entraram para o índice de desempregados, que não estão conseguindo ter garantias mínimas de subsistência, que não estão tendo acesso à biblioteca, isso é fundamental de ser dito, consigam persistir na graduação. E aí não tem como, porque eu acho que é uma lógica muito do movimento negro, né? O Ubuntu é coletivo. Pra mim tá dando pra me formar agora nesse período, mas uma série de companheiros, companheiras, amigos e amigas não estão conseguindo se formar. Com essa crise, tem uma galera que tá se formando também que não tá conseguindo um emprego. E aí é uma lógica também que me leva a refletir sobre as perspectivas que a gente apresenta para nossa periferia, porque antes a gente tinha uma galera periférica preta se graduando, retornando para sua comunidade, conseguindo emprego e mostrando que é possível. Quando a gente tem a crise, a gente tem demissão em massa, tanto a galera que se graduou quanto a galera que não graduou numa universidade tá correndo atrás, seja motorista de aplicativo, seja empregos informais. E aí gera um questionamento de por que, que eu vou me matar de estudar para me inscrever no Enem, passar para uma universidade, dedicar 4 anos da minha vida para terminar trabalhando de Uber no final. E a gente tá se organizando nos coletivos para tentar mudar essas perspectivas. A gente precisa estimular a nossa turma a sonhar, né? Porque a partir dos, né, eu sou o que eu sou hoje é um projeto que foi sonhado há anos atrás por Lélia Gonzalez, por Beatriz Nascimento. É, a nossa presença na universidade, ela foi sonhada por aqueles e por aquelas que vieram antes de nós. E hoje, com cotas, a gente encontra limitações e ainda somos poucos. Imagina para aqueles que vieram antes das cotas e que lutaram por elas. Então, acho que a militância, ela passou a me fortalecer e me dar um gás para eu estar nessa graduação, para eu terminar a minha graduação e terminar minha graduação sã, né? Porque é isso, muitas vezes processos racistas, misóginos aconteciam e a gente nem sempre consegue identificar, ou a gente não pode falar, e quando a gente tem um coletivo, a gente tem com quem compartilhar, porque às vezes a gente sabe que não vai dar para fazer grandes coisas em relação ao que aconteceu, mas você ter alguém para te ouvir, alguém para dizer é isso, tô aqui com você, vamos fazer dar certo, faz um diferencial. Eu devo muito a minha graduação aos meus companheiros e companheiras do Coletivo Enegrecer, por exemplo, porque foram as pessoas que pegaram na minha mão e falaram: agora você vai graduar, vamos estudar junto. Seu TCC, como é que a gente vai fazer para você conseguir o TCC? Eu acho que é isso que a nossa militância muda, né? E eu acho que isso também que a nossa presença na universidade muda. Não é uma produção de conhecimento individual, que é para você construir seu nome e tá lá. É um conhecimento que eu pego e que eu transformo ele numa tecnologia que vai fortalecer de onde eu vim e fortalecer o processo das pessoas que vão passar pelos caminhos que eu já passei antes. E eu acredito que a gente está mudando muito isso. Da mesma forma que ela me ajudou e que outras pessoas me ajudaram, eu quero servir para os próximos que virão. Para que a minha sobrinha, por exemplo, quando ela for fazer a graduação, encontre uma universidade que receba melhor ela.
Então, agora eu quero saber qual é o seu conselho para essa galera que criou o sonho, que alimentou o sonho de se formar na universidade, mas que hoje não consegue mais ver a graduação com os mesmos olhos.
Bem, eu acho que de recado para galera aí que tinha o sonho de entrar na universidade e que hoje encontra dificuldades mesmo, inclusive para galera que estava na universidade se formando e que por demanda de vida, precisou se afastar e está perdendo a perspectiva de entrar, é que ir para uma universidade não é só sobre a profissão que você quer exercer nos seus sonhos. É sobre conhecimento, alcançar conhecimento. Você pode fazer um curso de graduação e não exercer a profissão daquela graduação, mas você teve acesso a conhecimento. E esse conhecimento ninguém tira de você. E esse conhecimento, com gente que não está naquele lugar, gera tecnologias que transformam a sociedade de formas antes não imaginadas naquele espaço. E é entender que cada um e cada uma é fundamental para a gente pensar um mundo melhor, para a gente mudar a realidade que nos incomoda no nosso entorno. Então, não desista. Por mais que você adie seus sonhos, é isso. A minha avó, na terceira idade, estava fazendo o EJA e terminando o EJA, conseguindo certificado, ela estava sonhando em fazer uma graduação em Direito. Não desista. Você pode adiar seus sonhos, seus planos podem mudar, você pode mudar de curso, mas vale a pena. Vale a pena porque você, a universidade transforma você. Para entender tanto
o que você quer, como você vai seguir com a sua profissão, mas para a compreensão da sociedade também. Nós precisamos ocupar esses espaços. Nós precisamos produzir conhecimento. Nós precisamos colocar as nossas tecnologias para o mundo, porque afinal são as nossas tecnologias que sequenciaram em 48 horas o genoma da Covid, coisa que no mundo inteiro não conseguiram, com muito mais investimento. Então estejam nesse lugar.
Então, me conta qual a importância de uma mulher negra ocupar esse espaço?
É referência. Ponto número um, você olha para uma mulher preta ali ocupando esse lugar e você fala, é possível? E aí, essas mulheres negras que ocupam esses espaços, grande parte dessas mulheres negras que eu pude conhecer, que eu tive relação, eram mulheres extremamente acessíveis, solícitas e que colocavam a gente dando os caminhos por tudo que elas passaram e como é que a gente faz para abrir mais esse caminho, né? Para mais gente passar. Então, acho que a nossa presença na universidade, na graduação, enquanto discentes, é importante, nós alunos, mas eu quero muito que a galera dispute a docência dessas universidades, porque nós, como a gente falou, né, nós nos comunicamos de outra forma e nós pensamos a educação de outra forma. Em grande parte, os professores negros são professores que tiveram que trabalhar, são professores que encontraram dificuldades com objeto de pesquisa, são professores novos, né? Que estão aí construindo essa vida acadêmica, consolidando nomes, e que vão permitir para a gente ser a gente naquele espaço. E você poder ser você no espaço de produção de conhecimento e recebendo as informações e trocando, rompe. E eu espero que isso um dia a gente não tenha mais negros e negras na universidade, mulheres pretas que tenham um problema de pertencimento nesse lugar. Nós precisamos passar a pertencer a esse espaço. Por isso, para a galera que sonha, é importante vocês estarem lá também, porque não é sobre você e o que você sonhou só. É sobre sonhos que foram feitos antes de nós. E sobre sonhos que virão após, como consequência do que a gente foi capaz de construir. E essas mulheres negras são potência, são vida, e espero que eu possa ser inspiração, assim como muitas foram para mim.
Agora aqui, ó, última coisinha para finalizar. No dia do ensaio, você conversou comigo sobre uma família de tradição ufiana. E eu simplesmente adorei isso. Então, por favor, conta para os nossos ouvintes um pouco dessa história.
É porque eu não pretendia fazer direito na UF. Eu queria muito fazer na UERJ e acabou que eu fui para a UF. Meu irmão queria fazer o UFRJ e acabou que foi para a UF. O outro irmão foi fazer história na UF mesmo. Nós somos quatro filhos, né, lá em casa. E aí, quando todos nós estávamos na UF, a gente se encontrava às vezes, tipo, apesar de ser campi diferente, né? Os meninos até estão juntos ali no Enchife. História e sociologia dialogam, mas eu era do direito, era um outro campus. Eu falei para eles: olha, é isso, temos uma família de tradição ufiana, né? Uma família preta. E aí pensar o quanto a graduação, né, não é uma tradição de famílias pretas, não que nós não tenhamos, nós temos famílias pretas de acadêmicas, né? Numa história recente, mas não é algo comum para nós falar: olha, todos os meus filhos se graduaram e todos eles se graduaram na mesma universidade. E aí a gente põe uma pressãozinha de leve, a caçula, que tá com 17 anos agora e que tá estudando pro vestibular, que tá pensando a vida dela, que carreira que ela quer. Uma pressãozinha de leve para falar: nós somos uma família formada na UF. Meu pai fez pós-graduação na UF, apesar de não ter feito a graduação lá. Foi uma universidade que se apresentou para nós. E é uma universidade extremamente interiorizada. É a federal que mais se popularizou aqui no estado do Rio de Janeiro. E nós queremos uma família de tradição ufiana, poder dizer que eu tô lá naquela universidade, meus irmãos também, e que nós temos nossos nomes escritos na história da universidade. E que mais famílias pretas possam ter tradição de acesso à universidade e de produção de conhecimento. Porque conhecimento é poder. é a maior ferramenta de disputa de poder. Informação é poder, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está falando sobre um fluxo gigante de informação. Então, queremos uma família de tradição ufiana, sem pressão, mas com um pouquinho de pressão para a caçula, que vai estar prestando vestibular. E eu gostaria muito que ela fosse para a UF, mas é isso, ela pode escolher o que ela quiser. Mas isso é algo que fica muito ali, né? Que a gente brinca.
Ufa! Chegamos ao último episódio da série Pretas na Beca e olha, eu tô aqui num misto de sentimentos. Feliz e cansada. Vou logo avisando a vocês que ainda tem conteúdo da série para ser trabalhado, então fica de olho nas nossas redes sociais, pois é lá que vocês serão informadas de qualquer novidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação das meninas e agradecer a vocês, ouvintes, que acompanharam a série. A pergunta que não quer calar é: o que você achou da série Pretas na Beca? Corre lá no nosso Instagram e conta pra gente. Não se esqueça, o Insta é @silenciadaspodcast, o Facebook é Silenciadas Podcast e o Twitter é @silenciadaspod. Quer compartilhar uma história mais longa? Tudo bem, manda lá um e-mail para silenciadaspodcast@gmail.com. Muito obrigada a todas que acompanharam até aqui e fiquem atentas que já já eu tô de volta, hein?